Eu só queria dizer uma coisa. Mario Kart Tour é incrível. Eu sei que não é o foco do podcast, mas esse é o meu argumento.
Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio, então, do Projeto Desumilde. Não esqueci o nome do podcast. Eu sou o Linker e o Ash já tá melhor que o Palmeiras, cara. Já tem o Mundial.
Ganhou o Mundial, é verdade.
Já tem o Mundial.
Ah, não, que piada horrível.
Aqui a gente não tem humildade nas piadas. Mas tudo bem, vamos continuar então.
Bora.
Nós viemos aqui pra falar então, pessoal, do... novidades do Pokémon, né? Tem jogo aí pra ser lançado e muitas coisas aconteceram. Liga Pokémon acabou agora. E como o Red, aliás, não é mais Red, é Lusca.
É Lusca.
Como o Lusca,
é Lusca agora,
ele
não
é um entusiasta de Pokémon, a gente resolveu gravar nosso primeiro episódio sobre Pokémon.
Calúnia. Isso é uma calúnia contra a minha pessoa.
Não, por que? Não tô sendo legal com você?
As pessoas acham que eu só gosto de Pokémon.
Não, eu não disse que você só gosta de Pokémon, eu disse que você é um entusiasta de Pokémon.
Não, disso eu sei. Inclusive hoje eu já discuti com um cara por causa de Pokémon.
Exatamente, mas vamos lá então. Pokémon de Galar. Cara, muita gente tá reclamando dos Pokémons que saíram de Galar.
Cara, eles são incríveis. Só queria dizer isso. Que, velho.
Assim, tem um ou outro que
não
me incomodou um pouquinho, mas no geral eu gostei.
Para pra pensar assim, cara. Não são todos que vão agradar todo mundo e... E outra, todas as decks têm um Pokémon meio merda.
Ah, sim, claro, não. É, concordo plenamente.
Entendeu?
Tem toda deck tem. Então, eu não vejo problema em reclamar de você reclamar de um Pokémon ou outro. O problema é quando o pessoal fala da geração inteira.
Exatamente, isso que me incomoda demais. Tipo, todo mundo reclama da geração inteira por causa de um ou dois.
É que nem você reclamar da geração de Black White inteira, sendo que foi o melhor jogo pro Black White.
Não, Black White do DS é o melhor jogo.
Ah, com certeza, velho.
Principalmente dois.
Até o XY, o Black White pra mim era o melhor jogo, entendeu? Mesmo tendo o Vanilla Ice e o Kling Kling.
Kling Kling!
Tinha o Vanilla Ice, tinha o Kling Kling, mas tinha o Serpedor, cara. O Serpedor era
eu defendo, maneiro. Eu defendo o Kling Kling. O Kling Kling é incrível.
Não,
ele é uma engrenagem.
Defendo.
O Kling é uma engrenagem bonitinha. O Kling...
E o Kling Kling
é duas engrenagens.
É a fusão do Kling Kling. Tipo, ai, o problema
o
não
Kling
é...
Kling. Ah, não.
Oh, não. O problema não é eles serem juntos. A gente tem o Slowbro aí pra provar isso.
Realmente.
Que porque... é dois Pokémon junto. Mas, tipo, mano, sei lá, eu não gosto dele. Mas, pô...
Não, o Kling Kling é uma linha evolutiva muito engraçada. Porque é o seguinte, temos o Kling, que são duas engrenagens. Temos o Kling, que é, tipo, duas engrenagens e um trocinho lá. O Kling Kling é a fusão dos dois. Isso... É uma... Isso pode ser concretizado você lendo o nome dele. Porque é Kling Klang.
Exatamente, os caras entregou. Foi quase igual o Magnemite e o Magneton. Magnemite.
Exatamente,
é
que o Magneton.
Magneton é 3 Magnemite.
Realmente.
Ai. Mas enfim, cara, Black White tem, por exemplo, o Serperior, tem o Somoroth. Tem o Chandelure, que o pessoal gosta pra caramba também, que é um Pokémon simples demais, mas todo mundo gosta.
Não, todo mundo ama o Chandelure.
Todo mundo ama o Chandelure.
Mas Scraft é o melhor. Primeiro lutador no turno que tem, ele é o melhor. O Pangoro é incrível, mas eu gosto mais do Scraft, eu acho que ele tem mais personalidade.
Mas então, cara, os Pokémons no geral de Galar, eu não reclamei de praticamente nenhum dos que foi lançado até agora, que eu tô olhando aqui. Eu tenho um probleminha com o Rolicole, mas...
Por que com o Rolicole?
Cara, porque ele me lembra o Rock'n'Roller. Eu não consigo engolir o Rock'n'Roller. Tá, o...
Não, peraí, vamos organizar isso. Vamos começar pelos iniciais.
Tá, Scorbunny é ok.
Scorb... Não, Scorbunny é ok?
É, ok.
É o melhor inicial. Não, é o melhor inicial.
Quando eu digo ok, eu digo que passou. Ele é bom, cara. O Scorbunny, ele realmente é bonitinho. Ele é ok, entendeu? Tipo, ah, tá bom, beleza. Provavelmente ele vai virar fogo lutador na última forma, igual todos os outros.
Não! Não, por favor, que isso não aconteça.
Vai virar, cara. Vai virar fogo lutador, certeza.
Não, isso não pode acontecer, velho. Ele vai ser... Ó, escreve o que eu digo. Ele vai ser fogo metálico.
Ah, ô louco. Duvido. Mas daí nós temos então o Grok. O Grok, pra mim, vai ser ignorado igual todos os Pokémon de grama é.
Tadinho. Não, o Rowlet não foi.
O Rowlet não foi? Eu não joguei muito do Sanemon. Na verdade, eu não joguei nada do Sanemon.
Não, o Rowlet não... Não precisa nem jogar. Tipo, o Rowlet, ele foi o favorito de todo mundo até sair Incineroar.
Não, mas eu não gostei muito do Incineroar. Mas assim, o Grok, cara, sei lá, ele é um macaquinho de grama. A gente não tem boas experiências com símios de grama, né?
Macaquinho de Nova.
Pansir, aí... Então...
Os iniciais de Chernobyl.
Mas só que o Grok talvez ele tenha um futuro promissor, sei lá. Eu não achei o design inicial feio.
Eu acho que ele... O que, que você acha que vai ser o Grok na última forma?
Cara, olha, se ele não virar uma aberração igual o Chesnaught, então tá valendo.
Nossa, o Chesnaught é muito feio, velho.
O Chespin era tão bonitinho, cara, pra virar o Chesnaught.
Ele já cagou com aquela... Com o Tranquil. Não, não é Tranquil. É Quilladin.
Quilladin, é. Quilladin, isso mesmo.
O Grok vai ser planta fada.
Planta terra pra mim. E aí a gente tem o Sobble. O Sobble, cara, eu tô sentindo que ele vai ser um Poplio 2, tá ligado? Os Pokémon de água geralmente é legal. O Blastoise eu gosto bastante. A linha evolutiva do Totodile também é bem previsível, mas é bem legal. O Mudkip é legal pra caramba, velho, quando ele vira Swampert.
Nossa, o Mudkip é o melhor inicial que existe, é o Mudkip.
Swampert na veia, mano. Aí depois, o Piplup é uma merda, mas tudo bem.
Eu gostei do Empoleon.
Não, o Empoleon é tipo uma água e metal, velho. E o Learning Set dele é muito ruim.
Não, o Learning Set dele é meio bosta.
E o visual dele mesmo não me atrai muito. Aí na quinta geração você tem o nosso queridíssimo Samurott, que é maravilhoso. O Oshawott já é incrível. Quando ele vira Samurott, então...
Eu achei nada a ver, tá ligado? Ele devia ser bípede.
Não, é assim, é muito nada a ver ele ser bípede e virar quadrúpede. É uma evolução meio Digimon, se for parar pra pensar.
Realmente.
Mas só que, sei lá, cara, o visual do Samurott é legal, por mais que parte do Oshawott. E o Oshawott, ele tem um design bonitinho também.
O Oshawott é lindo demais.
Aí depois a gente teve, na quinta, sexta geração XY, por favor, o Froakie. O Froakie, ele era bem tímido assim, bem fofinho também, ok. O Frogadier eu não gostava, e o Greninja virou Greninja, né, cara?
Mordinha!
Novo Charizard.
Nossa, o Greninja é o Charizard de Kalos.
Exatamente.
Nossa, mano.
O Sobble, que eu tava falando. O Sobble, ele vai ser igualzinho a Primarina, você vai ver. Ele vai evoluir igualzinho a Primarina. Ele é um sapinho, ele vai virar um sapão. Talvez.
Eu ainda acho que ele vai virar... Ele não é um sapo, cara. Ele é um camaleão.
É um camaleão?
É um camaleão.
Parece um sapinho pra mim.
Não, camaleão. Eu acho que ele vai evoluir. Eu acho que a linha evolutiva dele vai ser tipo a do Greninja, tá ligado?
Só que... Eu acho que ele vai virar uma diva. Vai virar uma diva igual a Primarina.
Eu acho que vai ser o Grok que vai virar uma diva.
Não, o Grok não vai virar uma diva nem ferrando, cara.
Vai. Cara, tem tudo pra virar uma diva. Em XY foi a Delphox. Em Sunny Moon foi a Primarina. Agora é inicial de grama.
Não, mas o Grok não tem nada pra virar uma diva, cara. Vai ser.
Os outros também não tinha. Tirando a Fennec.
A Fennec tinha muito, pô.
Mas o...
O Poplio,
o Poplio não.
O Poplio não tinha.
E o... O Grok, ele vai ir pro Smash.
Não vai.
Vai.
Chega de Pokémon no Smash. Para de Pokémon.
Não vai parar, cara. Não vai parar. Cara, não vai parar.
Pokémon no Smash.
Não vai. Não vai. Sabe por que não vai? Simples.
Não, eu tenho que ter o Sora. Eu não quero saber mais de Pokémon. Ou bota outro Pokémon Trainer, então. Bota um por geração. Bota o Brandon. Bota o... Caramba, qual que é o nome
deveria,
do treinador?
Deveria ter mesmo. Deveria ter o Red, a Green, aí vem o Ethan, a Lyra, o Brandon, a Mai, o Lucas e a...
Down.
E a Down, quinta geração, o Hilbert e a Hilda, A Rose e o menino lá, que eu nunca lembro o nome.
Você é viciado em Pokémon mesmo, hein?
É... Não, eu esqueci o nome de um treinador. Eu sou incompetente.
Não tem problema. Ulo.
Ulo?
Ulo. A ovelhinha.
Melhor, melhor genérico de normal. Melhor que tem.
Ah, mano, eu gostei.
Ele tá no meu time. Ele tá no meu time, certeza.
Eu ainda gosto mais do Marip, mas a Ulo ficou realmente muito fofinha.
Mano, a Ulo, velho, que Pokémon. Que Pokémon.
Grossifleur vem naquela linha de daqueles Pokémon de grama pequenininho que eu não gosto muito.
É.
Mas ok.
Genérico de Ott.
É, entendeu? Não me atraiu, mas não tenho problema com ela também. O design tá legal.
Corviknight. Aliás, Eldegoss,
cadê Eldegoss? Eu não tô achando ele aqui.
É a evolução do Grossifleur.
Ah. Ah, esse é o Eldegoss. Ah, é um Jumpluff, cara. É o Jumpluff, é o Cotonia, tudo isso aí.
Ai, o líder de ginásio, que a gente vai falar dele mais tarde, vai ter esse bicho. Esse vai ser o bicho principal do primeiro líder de ginásio.
Então ele vai ser bom, pô.
Corviknight,
incrível.
Corviknight é o pássaro regional.
É o pássaro regional? Não vai ter evolução, pô?
Exatamente. Ele é a evolução. Ele é a evolução. Não revelaram as outras evoluções dele.
Ah, já meteram logo a última evolução Edgelord logo de cara?
Exatamente. E sabe como eu posso comprovar minha teoria? Tem um site, não sei se você conhece, tem um site que você coloca a imagem de uma paisagem e o site analisa e joga um Dynamax no fundo.
Ah, já vi esse site. Já, tem,
já viu, né? Se você vê o código do site... Todos os pokémons têm um código, óbvio, né?
Ah, o número da Dex já.
Não é o número da Dex. Os pokémons estão registrados como a espécie dele. Isso comprovou que o Sobble é um camaleão. Porque o nome dele tá Chameleon 1. Então, tá o nome da espécie dele mais um número. Esse número seria a linha evolutiva. Que nem tá. O Scorbunny tá Bunny 1. O Grook, Monk 1, o Sobok, Chameleon 1, entendeu? O Corviknight tá o nome da espécie dele, que eu não lembro. 3.
E 3. Ah! Interessante saber dessas coisas.
Isso é uma coisa que... exatamente essa explicação sobre esse... Sobre por que que da teoria do Corviknight já ser o pássaro regional na linha final, na evolução final... É a minha teoria pra que existe sim um Farfetch'd de Galar. Vou explicar isso mais tarde.
Tudo bem. Aí nós temos o Dreadnought. Ok, genérico, mas beleza. Lembra o Carracosta pra mim?
Ah, que pedra, né, cara? Ele é interessante porque, tipo, ele vai ser... Eu acho que ele vai ter uma Hidden Ability daquela... Aquela Hidden Ability lá que aumenta o dano de ataques do tipo mordida.
Não, eu acho que ele vai ter Rock Head.
Ah, não. Tem que ter, não.
Vai ter Rock Head. O Aggron tem, é igualzinho o Aggron, ele, velho.
Ah, não. Ah, não, ele tem Strong Jaw. Ele tem Strong Jaw. Não, mas também se ele não tiver, pelo amor de Deus, ele tá na categoria... A espécie dele é o Pokémon Mordida. Por que que ele não teria Strong Jaw?
Ah, então beleza. Já liberaram as descrições da Dex?
Tá no site oficial.
Ah, eu não cheguei a olhar. Olha o creme.
Ao creme. Tá no meu time. Tá no meu time.
Cara, eu gostei dela. Eu achei fofinho.
Ao creme é legal. Eu gostei dela. Ela tá no meu time.
Yumper, não gostei. Achei muito sem graça.
Ele vai ser um Pokémon elétrico sem evolução.
É.
Isso. Fofinho. Pra coleção.
Não me atraiu em nada, cara. Tá parecendo, sei lá, é muito genérico. Lembra, tipo assim, não que ele tenha alguma coisa a ver, mas assim, em situação... É a mesma coisa que eu senti quando eu vi o Furfrou no XY, tá ligado?
Ele é verdade, ele é um Furfrou da vida.
Não tem nada de especial nele.
Olha, agora que você falou, toda geração tem um cachorro. Não todas, acho que não todas, mas eu acho que pelo menos as três últimas tem.
Interessante saber.
Será que a Lola... Quem seria de Alola? Rockruff?
Rockruff, justo. Só que o Rockruff é bom.
É o melhor, pelo menos. Eu tenho evolução.
Então, ele tem evolução. O Yumper não vai ter.
Certeza que não vai ter.
Ok, né? Aí nós temos o Rodicole, que eu já falei que eu não gostei. Lembra muito o Rock'n'Roll pra mim.
Rodicole. Só que eu acho que ele não vai ter Sturge. O que é legal.
Ele é Rock Fire?
Não, ele é só Rock.
Vai virar Fire no final, você vai ver.
Pokémon Carvão também, né?
Ele vai virar um vulcão na última evolução, você vai ver.
Não, vulcão acho que não, mas eu acho que ele vai virar algum tipo de minério de carvão.
Ou ele pode virar um diamante, maluco.
Pff, aí já é...
Não, pode. E é da hora.
Não. Não. Eu tô vendo aqui as imagens dele. Ele vai virar um carrinho de mineração.
Ah, não. Tinha tanta coisa boa pra fazer.
Ele vai virar um carrinho de mineração, cara. Nossa. Ele tem uma rodinha.
Nossa, acabou. Acabou com o potencial do Pokémon. Vamos pro próximo. Duraludon. Nossa, tem uma cara de Bert.
Legal.
Tem uma cara de Bert, que daquele outro Pokémon que apareceu no XY, que ele é uma pedra chapada.
Uma pedra chapada?
É uma pedra que, assim, ela é lisa em cima. Eu esqueci o nome daquele Pokémon.
Ah, o Avalug.
Então, ele tem uma pegada meio Bert, meio Avalug, tá ligado?
Mas, tá ligado, você falou de dois Pokémons que se parecem com ele, mas nenhum deles... Mas o Duraludon não tem o tipo deles. Porque os dois são... Os dois são gelo e o Duraludon é metal e dragão.
Cara, que estranho. Sei lá, eu não sei o que pensar desse Duraludon. Ele vai ser o pseudo-lendário, eu acho.
Hã?
Ele vai ser o pseudo-lendário da geração.
Ah, não. Vai estragar.
Vai ser.
Acho que o Duraludon não tem potencial pra ser pseudo-lendário.
Mano, metal e dragão. Se é dragão, já é pseudo-lendário. Começa por aí.
Ah, nem sempre. Pode ser um... Qual que é o nome daquele Pokémon? Qual que é o nome daquele Dragalge?
Nossa, ele é tão esquecível, né?
Né, velho? Vai ser a mesma pegada, só que o Duraludon vai ser mais famoso por ser metal.
Obstagoon agora.
Nossa, que Pokémon foda!
Eu adorei dar uma utilidade finalmente pro Zigzagoon, coitado. Ah. Usado como troca durante tanto tempo, agora ele finalmente é útil.
Nossa, o Obstagoon vai... Assim, o tipo dele não ajuda muito. Mas...
Dark, né?
É Dark normal.
Ah, cara, eu gosto de Pokémon Dark, tá ligado?
Ah, não, mas é que o problema não é ser Dark, o problema é ter normal junto. Lutador tá ali, ó.
Verdade, né? Oh, mas ajuda ele a comer fantasma, velho.
Não, realmente. Porque ele não só é imune, mas...
Bate.
Tem vantagem. Com certeza o Massuda, quando... Não sei se foi ele ou se foi outro cara. Com certeza, o cara que teve a ideia das Galarians Form do Zigzagoon, já vamos falar sobre isso depois, tava escutando muito Kiss.
Ah, entendi.
Mano, é legal que o nome dele é Pokémon Bloqueio.
Não, então, e é interessante essa parada meio de bad boy que deram pra linha evolutiva do Zigzagoon. Ficou interessante, cara. Ficou bem bacana mesmo. Essa língua pra fora, mano, com os olhos vermelhos, eu achei isso muito massa. É muito Pokémon daqueles motoqueiros do Firehead. É um tipo de Pokémon que eles usariam. Eu esqueci o nome.
É verdade! É, como é que é o nome? Delinquente. É delinquente aqueles caras lá.
Os delinquentes, velho. Olha que preconceito, só porque os caras andam de moto é delinquente.
Morpico.
Fofinho, pica-clone, criativo.
Melhor pica-clone.
É, realmente, um pica-clone bem criativo, assim, o fato dele ter trocado de forma torna ele um pouco mais original, não é que nem o Dedenne, que é só o Dedenne, entendeu?
Tem golpe exclusivo também.
Tem golpe exclusivo, porque, tipo assim, eu gostava do Imolga. Eu gosto do Imolga porque ele é voador também, então ele tem um diferencialzinho dele.
É. Ah, mas o Dedenne é fada.
Então, mas... Sabe, é aquilo, tipo, o Imolga voa, cara. É um esquilo voador. O Imolga é um esquilo voador. Eu acho ele da hora fazer
realmente
isso.
Agora... Nossa, ele enchia meu saco. Eu odiava quando a menina jogava aquele Pokémon. Ó, o bicho chato. Você não tinha bicho pra counterar aquela merda.
Aí, sei lá, cara. O Imolga eu acho da hora. O Patilice, por mais que seja um Picaclone, ele é criativo, que ele é um esquilinho também. Tem lá o. os ataques de roedor, o Hyper Fang, o Super Fang.
A Patirisu, o Patirisu, por mais que eu goste muito do, que eu gostei muito do Morpico, o Patirisu é o melhor Picacone. E ele não vai deixar de ser o melhor Picacone tão cedo, sabe por quê?
Por quê?
Nenhum dos Picacones, nem mesmo o Pikachu, ganhou um torneio. O Patirisu ganhou um torneio.
Ah, mas a gente vai jogar o anime aí no meio, vai ficar complicado também, né?
Não, mas eu não tô falando do anime.
Hã?
Eu tô falando do torneio competitivo de
ah,
VGC.
Um moleque que
ganhou com um Patirisu, velho.
Ah, verdade, teve esse esquema também, eu vi sobre isso.
Mano, genial, velho. O cara usou um Patirisu.
Mas enfim, é um Picaclone, como toda geração tem que ter, mas é criativo, tem um design bacana e tem uma gimmick em volta dele. Então, é um Pokémon que acrescenta alguma coisa.
E tem uma personalidade também, né? Porque ele não é só bonitinho, tipo, ele é também esfomeado. Entendeu? Tem um negócio ali, tipo, ele. Nossa, ele come muito, ele guarda comidinha nos bolsos.
Chupa, Dedene. Preconceito que Dedene. Cramorant.
Agora o Pokémon que todo mundo odiou. O Cramorant.
Cara, eu não vejo tanto problema no Cramorant, não, velho. Eu acho ele da hora.
Eu acho o Cramorant criativo.
Cara, assim, o problema do Cramorant é que eu olho pra ele, eu lembro do Pelipper na hora.
Água e voador.
E é tipo, ele é muito cara de pelicano mesmo. Ele é um pelicano, não é?
Ele é um pelicano.
Então, e a gente já tem um pelicano, que é o Pelipper.
Só que assim, tipo, eu não sei porque, tipo, todo mundo odiou o Cramorant por causa do design esquisito dele. Mas, cara, tem tanto bicho esquisito que é pior que ele.
Sim, toda geração tem os Pokémon mais freaky, assim. O próprio Mimikyu, que todo mundo amou, ele é um Pokémon bem freaky.
Exatamente. Cara, o Cramorant tem uma habilidade exclusiva. Que quando ele usa Surf ou Dive, ele coloca uma isca na boca. Se alguém atacar ele, ele cospe essa isca na cara do cara.
Que da hora. Então, mas assim...
É muito bom. Agora uma coisa. Se tratando que é uma ability, será que a Gardevoir consegue copiar?
Um peixe na boca?
É.
Rapaz, eu não quero imaginar essa cena. Nada com o Gardevoir aqui eu quero imaginar.
Calma. Eu quero ver se minha teoria sobre a Gardevoir tá certa.
Ok.
Não dá. Por causa do desenvolvimento da habilidade. Porque, como eu disse, o Cramorant consegue fazer isso usando o Surf ou Dive. A Gardevoir não aprende nenhum dos dois moves.
Ah, entendi. É bem específica essa habilidade. É pra funcionar só com ele mesmo.
É, realmente, é pra funcionar só com ele.
Certo. Poltergeist agora.
Poltergeist.
Ok, eu não vejo reclamação com esse Pokémon, porque não reclamam do Chandelure, que nem a gente já falou, mas reclamam do Poltergeist, mas ele é ok, ele vai ser um Ghost, okay, só.
Ghost, normal, com Weak Arm, habilidade meio merda, eu não gosto de Weak Arm.
Não sei pra que serve.
É, toma golpe, abaixa a defesa, mas toma golpe de contato, abaixa a defesa, mas dobra a speed.
Ah, sei, beleza. Sarfetch.
Nossa. Sarfetch é um mito. Entendeu?
Eu só achei que a espada ficou muito desproporcional. Mas o Sarfetch realmente, cara, que Pokémon.
Mas esse dia você viu um meme muito bom.
Mano, eu vi 50 memes.
Tava lá. Eu tava lá. Não, esse é muito interessante. Eu tava lá, o Exeggutor de Alola, o segundo maior Pokémon que tem, o com o pescoço esticado, mais esticado que já é, o Galarian Weezy com o chapéuzinho esticado lá na lua e a espada do Sarfetch lá em cima. Muito bom, mano.
Cara, o Sarfetch. Mas cara, então, achei muito legal, achei muito importante dar um foco pro Farfetch, porque ele é um Pokémon legal que ficou meio apagado logo na primeira geração mesmo.
Ele sempre foi meio apagado.
Não, o pior é que, tipo assim, ele é apagado, mas ele é um Pokémon bom, cara. Eu já usei Farfetch em jogo normal e ele não é ruim. Ele tem o crítico alto por causa do item dele lá, e tem o Pack, que é um True Pack, que funciona muito bem nele, e outros ataques lá. Ele é um Pokémon interessante. Eu acho que ele merecia essa atenção e agora ele tem a sua
evolução.
A sua evolução em Galar.
Cara, então, uma coisa que eu queria muito falar, muito, tipo, muito falar. Mas vamos lá. Surfetch, categoria Wild Duck Pokémon, tipo lutador. Isso me incomoda demais.
Ele é um guerreiro. É bem normal que ele seja lutador.
Isso não, não, tipo, não, normal. Eu já imaginava que se tivesse uma possível evolução seria lutador. Tudo bem. Mas me incomoda porque, tipo, não tem voador.
É, mas isso também é óbvio, porque é o seguinte, ele não. Ele, como ele usa as asas dele pra segurar a espada e o escudo, ele não consegue voar mais. Então ele virou realmente um lutador.
É uma teoria interessante, mas me incomoda.
Faz todo sentido.
Mas me incomoda, cara. É por isso que eu ainda acho, do mesmo jeito que não revelaram as primeiras duas evoluções, as primeiras duas possíveis evoluções, né? Lembrando que isso é uma teoria, não é fato. Pode ter um Galarian Farfetch.
Eu acho possível, cara. Eu acho possível. Talvez um Farfetch de florete sem escudo, sabe? Parecendo o Roy do Fire Emblem.
Tipo assim, posso estar brisando legal, mas tem chance.
Totalmente possível.
Tem chance.
Galar Forms agora. Bem, com Galar Forms a gente também pode falar já, né, das Alola Forms. Teve gente que não gostou, que não achou legal. Eu acho bacana.
Incrível. Eu acho incrível.
Eu acho legal ter Galar Form, que dá aquele dá uma renovada em alguns pokémons que já são mais antigos, que as pessoas já estão perdendo um pouquinho de interesse. Sem falar que, cara, faz muito sentido o pokémon ele se adaptar à região e acabar mudando.
Cara, eu achei, tipo assim, criativo demais. Esse negócio do Pokémon se adaptar conforme a região que ele tá.
Eu só acho que foi muita sacanagem eles fazerem isso só com os Pokémon de canto. Mas,
por exemplo, na primeira geração, eu acho que isso foi uma sacanagem também.
Mas principalmente os de gelo. O Sandshrew e o Vulpix eu achei incrível.
Lindo demais.
Eu entendi a lógica do Alola Exeggutor. Eu não gostei, mas eu entendi a lógica. Eu consigo aceitar, mas é feio, cara. É feio.
Todo mundo acha ridículo esse dragão. Cara, não, deixa não, o bicho não. Dragão.
O cara é dragão por causa da árvore lá e pá.
Não, é.
Mas assim, o problema não é de ser dragão, o problema é que ele é feio mesmo.
Ele tipo o pescoço lá em cima, tá ligado? Mas ele é uma palmeira, né?
É a mesma coisa com essa espada do Farfetch e o chapéu do Weezing. São enormes. A Pokémon Company tá querendo compensar alguma coisa, não é possível?
É, olha, teoria interessante aqui, ó. Vale a pena ouvir. Pega os dois chapéus do Weezing, os dois chapéus, do menorzinho e do maior. A espada do Farfetch e o pescoço do Alola Exeggutor. Você colocar um do lado do outro assim, vai do menor pro maior, é um gráfico do quanto Pokémon é rentável.
Mas o Alola Exeggutor não é tão rentável assim.
Ai, ai.
Mas enfim, então, eu gostei bastante das Galarian Forms. Até agora a gente só teve Weezing e Zigzagoon, mas... Lailun, que é a mesma coisa, né? Mas assim, pelo naipe das Galarian Forms, a gente vê que... O que é estranho, porque elas sugerem que a região seja um estilo mais urbano.
Realmente, cara!
Só que a região mesmo, ela parece que tem muita área aberta, muita área de camping. Tanto que uma das gimmicks que vai ter vai ser a questão do acampamento. Então eu não entendi essas Galarian Forms, ela tá um pouco distoante da região. Eu não sei como que vai ser ela inteira, mas... São formas muito de cidade.
Eu acho que... Não, acho que pega assim a cidade grande, tá ligado? Tipo, por mais que tenha uma grande área, áreas abertas, eu acho que vai ter muita cidade também.
Sim, sim. Então, assim, eu só achei estranho realmente essas Galarian Forms. Elas estão muito com uma temática que não bate direito. Mas elas estão legais.
Tipo, bate e não bate ao mesmo tempo, porque, tipo...
Não, elas são legais. Eu só acho que elas não combinam
muito. Vai ver a cidade como é que tá.
Bem, tem que ver também. A gente não sabe se vai ter mais Galarian Form, mais de campo também.
Não vai ter. Vai ter porque, tipo, tanto que o esquema do Obstagoon vai ter mais. Vai ter, porque eles falaram que alguns pokémons que ganharam essa nova, essa nova forma por causa da região de Galar, ganharam evoluções também. Tipo, não vai ser só o Lainune. Eu tô com hype disso, que eu quero saber quem mais vai ter evolução.
Gigantamax. Eu não sei o que pensar das Gigantamax, de verdade.
Cara, eu acho que essas Gigantamax deveriam ser evoluções, tá ligado?
Cara, não gostei, de verdade. Essa parada meio Megazord não me atrai muito. Parece as raids do Pokémon GO, que eu já não gostava. E o Corviknight ficou bacana, pelo que eu vi. O Alcremie eu odiei, eu acho que estragou totalmente o Alcremie.
Cara, eu gostei do Alcremie.
Não.
É um bolo, velho. É um bolo gigante.
Não me desce, cara, não. Eu acho o creme muito bonitinho pra virar essa coisa desastrosa que vira.
Eu acho que deveria ser evolução. Todas as Gigantamax deveriam ser evoluções. Pronto, joguei essa.
Eu queria saber qual que é a diferença entre Gigantamax e Dynamax.
O Gigantamax, ele muda a forma do Pokémon. Tipo, e dá
só
um...
Isso.
E, não, e é, dá um...
É,
move...
é uma Mega Evolução nível 2.
É. E dá um movimento exclusivo pra ele.
É, a gente também, por ter uma Gigantamax e o fato dela se assemelhar muito com a Mega Evolução, a gente já pode também presumir que só pode ficar em forma Gigantamax alguns Pokémon que já estão no seu último estágio. O que reforça ainda mais que o Corviknight pode ser realmente a última evolução e que o Alcremie e o Dreadnought, eles não têm evolução.
Então... Lembra o que eu falei sobre o site? Ele meio que revelou que o creme é segunda evolução.
Eita, então aí cagou tudo agora.
Tem, tipo, tem uma versão antes dela, tem o creme, aí vai ter o Gigantamax dela.
Talvez ela seja um Pokémon de duas evoluções.
É, exatamente isso que eu tô querendo dizer. O Dreadnought é um mesmo.
Ele é único, sim. É. Eu não gosto de Pokémon de evolução única.
É, cara, tem alguns que é interessante.
Mas então, é assim, eu até que gosto de inovação, mas eu achei muito chato de eles largarem algumas gimmicks que funcionaram atrás. Tipo, a Mega Evolução foi um negócio que todo mundo adorou e foi saltando mais, e de repente agora, tipo, dane-se
Mega Evolução, a gente não liga mais. Você quer soltar o assunto polêmico agora mesmo?
Eu quero mesmo, cara.
Então vamos.
Tiraram as Megas, que eu achei, tipo, pô, eu gostava muito de Mega.
Odiei! Odiei demais!
Colocaram Z-Move, tipo, ok, Z-Move são interessantes, são legais, é um uso único assim, igual às Megas.
Eu adoro Z-Move.
Eu acho que eles são interessantes Z-Move. De ter. Mas deixa as Mega também, deixa a Mega e deixa Z-Move. Aí você tira as Mega, você tira o Z-Move pra colocar Gigantamax, cara. Ah, não.
Não, ó, olha que engraçado, teve Z-Move XY, reforçaram Z-Move em Omega Ruby e Alpha Sapphire. Em Sun Moon, tanto o Ultra quanto o normal... tipo, deixaram pra pós-game.
Mas tem.
Agora, não vai ter de jeito maneiro, hein, galera.
É óbvio o que acontece. Eles não querem continuar com Mega Evolução porque eles não sabem mais como continuar com as Mega Evoluções em outros Pokémon. A minha opinião é essa.
Isso é engraçado, né? Que eles sabem fazer evolução pra Pokémon antigo. Mas não sabe fazer Mega pra Pokémon.
Ah, é que a Mega tem que ser um negócio mais, assim, da hora, né? Tanto que você percebe que nenhum Pokémon de Alola eu acho que tem Mega, né? Os Mega do pós-game...
A partir da geração 5 não tem Mega.
Então, é só das gerações anteriores. As Alola Forms também, só das gerações anteriores. Os Pokémon novos, eles não fazem questão de mexer.
Não faz questão de mexer. Poderiam, eu acho que ia funcionar bem da Mega Evolução pra Pokémon novo, tá ligado? Tipo, ó, eles fizeram Mega Evolução pra Pokémons até a quarta geração.
Qual que teve da quarta que teve Mega, que eu não sei?
Garchomp.
Ah, verdade, Garchomp teve, o Salamence teve. Não,
Garchomp, Abomasnow.
Ah, é, o Abomasnow. Eu não sei porque o Abomasnow ganhou Mega, cara, não faz sentido.
Abomasnow ganhou Mega. Deixa eu ver quem mais ganhou Mega.
O Glalie. O Glalie ganhou Mega. Ele é midform.
É, Glalie ganhou Mega. Ele não é midform.
Ele é midform.
Não.
Ele evoluiu pra Frozless.
Não?
Sim.
Frozless é uma evolução à parte.
Ah, o Snorunt evolui pra Frozless?
Aham.
Eu não sei.
O Glalie e a Frozless é uma pegada tipo... Gallade...
Ah, não fala de Gallade e de Gardevoir, não.
Gardevoir.
Não fala de Gallade e Gardevoir, não.
Ó,
a gente vai entrar em polêmica.
Enquanto aqui. Que... O Killer evolui com uma Shiny Stone.
Não, eu sei.
Um Killer macho.
Não, Shiny não.
Um Killer macho.
Shiny não, é Dawn. Dawnstone.
Dawnstone?
É Dawnstone.
Acho que era Shiny. Não, é Shiny Stone, pô.
Shiny? Eu achei que era Dawnstone. É, tudo bem.
Então, o Snorunt Fêmea evolui da mesma forma pra Franzoes e vira fantasma.
Mas ele evolui por level pra Glalie.
Exatamente.
Não, não, tá, ok. Né? Próximo. Pokémons lendários. Cara, gostei...
Zacian e Zamazenta.
Zamazenta eu gostei, Zacian pode jogar no lixo.
Você gostou do Zamazenta, mas não gostou do Zacian?
Cara, o Zacian não faz sentido, velho. É um cachorro com uma espada na boca. Não faz sentido nenhum.
Eita, agora é não, cara, realmente, eu acho o Zamazenta melhor que o Zacian. Mas assim, eu achei que você gostaria mais do Zacian. Assim, uma opinião que eu achei que você ia gostar mais do Zacian.
Tipo, se ele arrastasse umas espadas assim em volta do corpo, ou se ele tivesse, sei lá, um tipo de chifre com uma espada... Beleza, agora agarrar a espada com a boca, cara, por favor, que preguiça, velho.
Eu acho que eles não queriam colocar uma espada com um chifre pra não copiar o Keldeo.
Ah, o Keldeo? Ah, mano, eu preferia que copiasse, na moral, ficou muito feio isso aí. Não...
Eu ridículo. Acho que seria melhor fazer umas espadas que flutua, uma espada que flutua assim.
Ah, mas volta, aí né? É Edge Slash total também.
Não.
Claro que é.
Não, porque o Edge Slash é uma espada.
Então, você falou uma espada que flutua.
Espada, não, mas botar uma espada que flutua em volta dele, tá ligado?
Ah, igual aquela Familiar Sword lá do Symphony of the Night.
Isso!
É, não sei se ficaria da hora, mas seria melhor que a espada na boca, com certeza. Ficou muito...
É, tipo assim...
Ficou ridículo, ficou ridículo. Você tem uma ideia? É, tipo assim, eu tô jogando Twilight Princess agora, né, e o Link ele vira lobo. Você não vê o Link com a espada na boca?
É.
Que seria ridículo isso. Ele começa a morder, ele dá investida, esse tipo de coisa. Ele não fica com a espada na boca balançando. Ah, gente, pelo amor de Deus, não, sério. Ah, não dá pra...
Você viu a versão... Tipo, porque eles têm uma versão brilhante que é ativa quando eles começam a usar os poderes deles, que não sei o quê. O escudo do Zamazenta fecha, assim, e ele vira todo pan. Pera, eu falei quem? Zacian ou Zamazenta?
O Zacian é o de espada.
É, não. É, o Zamazenta fecha o escudo e fica brilhando, assim, todo pá.
Uhum.
O Zacian cria umas asas nas espadas. Pff, tipo, uns efeitos nas costas.
Ok. Só. Tipo, mano, não dá pra engolir. Outra coisa, o Zamazenta, ele, por mais que ele seja legal, ele não é muito criativo pra mim. Ele lembra muito o Solgaleo. E o próprio Pyroar também.
Acho que não.
Pra mim lembra. Pra mim lembra bastante Pyroar, lembra bastante o Solgaleo.
É porque ele
é um cachorro.
É porque é um cachorro, né?
E essa coisa aberta, grandona aqui na frente, entendeu? Lembra muito esses dois. Mas assim, em comparação com os Zacian, meu Deus, o Zamazenta tá lindo.
Não, os dois são lindos, mas o Zacian é preguiçoso. O Zacian é preguiçoso.
Essa espada cagou total, velho. Eu tenho certeza que deve ter redesenhos, né, versões redesenhadas na internet de fã. Com uma espada melhor colocada que essa.
Sabe onde poderiam colocar?
Bota a espada no rabo!
Ia ser
na
melhor.
Na cauda. Na cauda, digo, na cauda.
Ia ser melhor do que a espada na boca.
Com certeza. Aí ele podia ter um golpe de assinatura, entendeu? Tail Sword.
É,
é
o...
Isso que da hora.
Ou o Slash Tail.
Ou, Tail Excalibur. Excalitail, entendeu?
Excalitail. Não, aí a descrição em português é demais. Ó, Zacian. O Zacian ataca de forma tão graciosa que os seus movimentos cativam os adversários. Parece segurar uma espada na boca. Parece. Só parece.
Pera, esse negócio abre, será?
Ah, mano, eu acho que essas espadas deveriam ficar grudadas nas costas e quando ele ativar os poderes dele, as espadas começam a voar do nada. Assim, só acho.
Poderia ser.
Psíquico e Steel.
Muito melhor.
Pronto.
Agora sim eu acho que a gente pode entrar no assunto polêmico National Dex.
Ai. Assim. Fala o que você acha primeiro, que eu acho que eu vou demorar.
Cara, olha, eu fiquei chateado, de verdade. Eu acho que uma das coisas mais legais de Pokémon era essa questão de você colecionar, de você poder pegar seus bichinhos da geração passada e trazer pra nova. E eu também fico em dúvida em como é que isso afeta o competitivo também, né? A questão de você não poder mais pegar seus Pokémon de uma geração e passar pra outra.
É que assim, o competitivo, se você for ver o competitivo oficial, você não pode usar Pokémon de outra Dex. Tá nas regras.
Ah, é?
O VGC, você não pode usar Pokémon de outra região.
Você tá preso na região que você pegou o Pokémon.
Tem que ser Pokémon da região. Não precisa ser, tipo, capturar o Pokémon na região. Mas tem que ser a espécie catalogada na região que começa o negócio.
Que passa no torneio.
Que passa no torneio.
Então, por exemplo, se eu tô em Hoenn, aí eu tenho que ter um Pokémon de Hoenn.
Tem que ter um Pokémon da Dex de Hoenn.
Da Dex de Hoenn. Então pode ser eu posso pegar um lá em Kanto e transferir pra Hoenn, mas ele tem que ser da Dex de Hoenn.
Exatamente.
Ah, essas coisas eu já não sabia. Mas ainda assim, cara, é triste, sabe? Por exemplo, isso vai limitar muito o Wonder Trade, por exemplo. Nada mais de ficar spamando.
Nossa, vai limitar demais.
Nada mais de ficar spamando. coisa. Whirlpool. Não vai mais dar pra ficar spamando cara de bunda no Wonder Trade.
Droga, nosso meme de. Nosso meme do Heitor já morreu, tá ligado?
Vai morrer. Zigzagon. Zigzagon tem ainda, só que o Zigzagon é útil agora, então.
É. Não, mas assim, é uma coisa. Sobre o meu comentário sobre a retirada da National Dex. Isso foi uma preguiça tão grande de refazer os modelos do Pokémon. Mas tão grande que eu não engulo isso.
Você acha que o Pokémon Sword Shield ele foi rushado?
Foi.
Porque ele tá muito em cima do Ultra Sun e Ultramon, não é? O Ultra Sun e Ultramon acho que foi no ano passado ou no começo desse ano.
Não, acho que foi no ano retrasado. O ano passado.
Sério?
Foi ano retrasado e o ano passado foi Let's Go. Isso que ferrou.
Ah! Verdade, foi Let's Go. Eu nem lembrava mais.
Ó, uma coisa que estragou. Eu acho que uma coisa que fez com que eles tomassem essa decisão foi Pokémon virar uma série anual.
Tem que ter todo ano Pokémon.
Exatamente. Não deveriam fazer desse jeito. Eu acho que se fizesse.
Mas quando, desde quando tá assim?
Acho que desde XY.
Teve XY, daí não teve o Pokémon Z, eles adiantaram o Sun and Moon.
Teve tipo. Ah, não. Teve o Omega Ruby.
Teve Omega Ruby, teve o Omega Sapphire.
Aí teve.
Aí não teve o Z, que todo mundo
queria. Todo mundo queria o Z, mas não teve. Aí teve Sol e Lua. Ultra Sol e Ultra Lua. Teve. Let's Go.
O Let's Go foi aquela encheção de linguiça, tipo, a gente tem que fazer alguma coisa, Requenta Canto.
Não, mas eu acho que... Então, também.
Requenta Canto e
também, também, mas eu acho que, tipo, vá... Tipo, a gente precisa fazer o Let's Go virar, fazer sucesso de novo. E agora? E se a gente fizesse um jogo sobre... Se a gente fizesse um remake de um jogo que conectasse com o Go? Interessante. Let's Go.
Pode ser também.
Entendeu?
Aí agora saiu o Sword Shield, que querendo ou não, se você for ver bem, o Sword Shield ele tem algumas características do Pokémon Let's Go. Porque os Pokémon eles ficam andando por aí, igual no Let's Go também. E esse é um mundo um pouco mais livre, um pouco mais aberto do que foi em Sun and Moon e em XY. O que é uma coisa que eu gostei muito, e a gente vai comentar.
Isso é uma coisa que a gente não pode reclamar.
E eu vou comentar mais pra frente. Então dá pra você imaginar, pelo menos eu pego assim pra pensar agora... O Let's Go, ele meio que é uma beta do Sun and Moon, do Sword Shield.
É um teste, né?
É uma beta, é quase isso. Eles pegaram, tipo, coisas que eles queriam implementar e jogaram, apressaram em algum jogo e colocaram canto no meio.
Infelizmente, não vai ter Pokémon te seguindo. Eu aceitei isso já.
Seguindo?
Porque eu queria Pokémon.
Ah,
não vai
sei,
ter Pokémon
sei.
Te seguindo. Que nem foi em Heart Gold Soul Silver.
Ah, isso aí já morreu desde do mundo do Simon.
Ah, mas eu queria.
Não teve
eu
no Simon, tanto. Não teve no Ultra Sun, no Ultra Moon, não teve...
Teve no Let's Go.
Ah, meu Let's Go não conta. Ah, agora sim, você tocou no ponto do lançamento dos jogos, parece que tem rumores de que ano que vem talvez possa ter o remake de Sinnoh, que tá todo mundo querendo.
Todo mundo quer o remake de Sinnoh, tipo...
Porque Sinnoh é legal.
Não, é porque... Sinnoh não.
É uma região legal. Eu queria Sinnoh com as mecânicas de Black and White. É isso que eu
não
queria.
Não vai. Eles vão inventar alguma coisa. Eles vão fazer o remake de Sinnoh e vão encher linguiça por causa do Gigantamax. Vai ter Gigantamax de Pokémon de Sinnoh, sim.
Vai ter pau que é Gigantamax, cara.
Continuando falando sobre o negócio da...
Não meteram Primal Growth e Primal Kyogre? Vai ser Gigantamax de Diablo e Palkia.
E não vai ser nem Gigantamax, vai ser um nome diferente.
E se reclamar, vai ter Mega Giratina ainda por cima.
Mega Giratina é ótimo. Uma coisa que eu queria comentar também sobre o... O encerramento da National Dex. O Masuda deu uma desculpa tão grande sobre a retirada da National Dex, que é uma coisa que eu tô assim, possesso. Assim, ele falou que não vai colocar National Dex por causa do competitivo, porque ele quer tornar o jogo mais competitivo.
Então, isso é interessante.
Meu!
Não é tão ruim essa...
Não é. Não posso falar. Não quero falar palavrão.
Não, mas não é uma desculpa tão ruim. Porque é o seguinte, isso também aconteceu, por exemplo, no Hearthstone um tempo atrás. Eles botaram dois modos de jogo. Tem o modo Unbound, que você tem todas as cartas liberadas. E você também tem
um outro modo com cartas atuais competitivas.
Exatamente, o modo atual, só as cartas atuais dos últimos três pacotes valem pra facilitar a entrada das pessoas novas. E eu acho que é a mesma coisa com Pokémon também, porque tipo, Pokémon...
O TCG é assim.
Já tá chegando.
Tem um... O TCG é assim, o TCG tem o expandido, que é todas as cartas. Tem o padrão, que é as cartas da geração atual, no caso, estamos em Sol e Lua. Todas as cartas de Sol e Lua, eu acho que não todas, porque algumas acabaram rotacionando. E tem o temático, que só vale deck inicial.
Entendi. Então, aí, você pega Pokémon, já estamos chegando perto dos 1000. Qual foi o último Pokémon de Sun and Moon? Qual que é o número dele?
O último Pokémon... 807.
807. Então temos 800 bichinhos virtuais aí. Eu acho que eu devo saber, assim, de nome, 700. Porque eu não acompanhei muito Sun and Moon, como eu falei. Tem muito Pokémon de Sun and Moon que eu não conheço. Mas você percebe que o número de Pokémons que entra... Pokémon, não pode falar no plural, que algumas pessoas não gostam.
Não gostam.
É
Pokémons.
O número de Pokémon tem diminuído de uma geração pra outra. Eu acho que Sun and Moon trouxe pouco, pra falar a verdade. XY também não trouxe muito.
Eu acho que eles estão querendo colocar mais qualidade ao invés de quantidade.
Então, e aí é o seguinte, quando você fala em trazer regiões anteriores, você tem mais 600 Pokémon que você tem que incluir, e para as pessoas saberem, né, os nomes desses 600 Pokémon e onde que vai enfiar também, tipo, sei lá, cara, eu acho que daria muito trabalho. Fora que tem que atualizar a moveset, sabe, não é só fazer modelo 3D.
Não é só fazer modelo 3D.
Eu não gostei, eu fiquei chateado, mas eu não vejo como preguiça, cara. Realmente dá muito trabalho e também é muito...
Assim, não, realmente, dá trabalho mesmo. Ainda, você entende melhor... Você entende isso melhor que eu.
Não entendo nada, pô. Eu só comecei um pouquinho.
Mas você sabe programação mais que eu, pelo menos.
Eu sei um pouquinho, né? Mas tudo bem.
Só que é o seguinte, então, como eu comentei o negócio da preguiça, mais o negócio do fato dele ser anual e ter estragado um pouquinho, é porque aquela coisa, eu penso assim, que teria sido melhor eles adiar o jogo pro ano que vem e trazer a National Dex. É o que eu penso.
Então, cara, mas vamos lá. Assim, beleza. Bom ponto, adiar o jogo e trazer a National. Mas assim, se eles quisessem fazer isso, eles trariam a National num update, coisa que eu acho que não vai acontecer.
Exatamente.
Por causa que é o seguinte, quando tem muito, muito, muito conteúdo, você quita do jogo. Isso é pelo menos na minha opinião. Quando eu jogava Hearthstone, eu cheguei num ponto que eu não aguentava mais jogar, porque era carta nova o tempo todo. Você começa a ficar perdido em meio. Sabe, é muito conteúdo, é muito mais do que você consegue absorver. É igual o League of Legends. O League of Legends é um jogo que eu tenho uns problemas pra poder jogar, mas assim, entre eles é tipo... É muito campeão, cara. É mais de 50 campeões. Não dá pra acompanhar League of Legends. Entendeu? Pra quem já tá lá, eu acho que é uma coisa. Porque você vai seguindo meta. Então você, de 50, de 100 campeões, deve ter o quê? 20 ou 30 que são meta pra você usar. Mas, tipo, é muita coisa pra você acompanhar. Ou, sei lá, acompanhar anime. Quem vai começar One Piece hoje em dia com mais de 700 episódios, entendeu? Então, eu...
Cala a boca que eu comecei, tá?
Cara, não, beleza. Teve coragem. Parabéns. Eu não tenho essa coragem.
Dois anos assistindo.
Sabe, como que alguém vai se introduzir a Pokémon hoje com mais de 700 Pokémon? Então é muito mais fácil você chamar mais público, chamar gente nova, apresentando 200. Pra mim é mais interessante.
É um ponto interessante, você levantou.
Entendeu?
Entendi.
Sabe, a Nintendo, eu acho que a Nintendo não dá ponto sem nó. Não tô querendo dizer aqui que eles não vão cometer cagada, que não vão errar. Eu não vou defender a Nintendo se ela fizer uma merda. Mas eu acho que a Pokémon Company...
Não dá pra defender.
Não
vou. Às vezes não dá pra defender.
É, não dá pra, às vezes não dá pra defender, eu concordo. Mas assim, não é que eu tô querendo passar pano, tô querendo defender. Mas assim, eu tô tentando entender o raciocínio deles. E eu acho que é isso, eles não dão ponto sem nó, cara. Eles estão vendo que tá tendo muito Pokémon, eles estão começando a perder o controle. Então, vamos fazer menos. É mais fácil para as pessoas assimilarem, é menos trabalho pra gente, a gente ganha do mesmo jeito. Agora vem neguinho ficar falando de boicote, vem falar de não comprar o jogo. Ok, cara, se eu não quiser comprar o jogo porque não gostou, beleza.
Cara, isso não existe, velho, porque, mano, ainda assim vai ter gente pra caramba que vai comprando, não adianta. Pokémon não é a maior franquia... Não é uma franquia rentável do mundo à toa, velho.
Não, não é questão de não adiantar.
Vende muito.
Não é questão de não adiantar, entendeu? Acho que se é uma causa justa, beleza fazer boicote. Mas assim, eles tomaram uma decisão. Tem uma parcela do público que não gostou e vai parar de jogar. Tem outra parcela que vai continuar jogando porque vai continuar gostando do mesmo jeito. Eu acho que...
Sabe o que eu acho que vai acontecer?
Eu acho que é o seguinte. A galera que não gostou e quer vai ficar no XY, porque Sun & Moon pra mim não conta. Assim, a galera que parou no XY, beleza, continua no XY lá jogando de boa. A galera que continuou vai seguir outra vibe, entendeu? O público se renova. Eu acho que só não dá pra.
Surge, Shield.
Eu só acho que não dá pra reclamar e falar, chamar o pessoal que vai continuar jogando Sword Shield de gado, entendeu? Gado da Pokémon Company. Porque o jogo continua legal pra caramba, velho. Tem um monte de implementação nova. Só decks que tiraram.
Realmente.
E tiraram por um bom motivo.
Não, então, assim. É que eu queria realmente um negócio mais específico pra falar sobre essa decisão. Esse é o meu maior problema.
Não, então, é isso que eu falei. Eu acho que competitivo é uma boa explicação. E eu acho que não seria fácil explicar isso que eu te falei de... Ah, é muito mais fácil pras pessoas assimilarem um número menor de Pokémon. Que pra mim faz sentido.
Faz sentido, mas eles não falaram que ia ser isso, entendeu?
Então, eu acho que é difícil de explicar. Japonês não é muito comunicativo também, né?
É, isso é verdade.
Mas enfim, customizações que tiveram aí em Pokémon Sword Shield. Cara, eu achei da hora você poder customizar, colocar roupinha no seu personagem. Ficou bem legal. Lembra o Mario Odyssey? Faz você se identificar mais com o treinador, sei lá.
Lembra muito o Mario Odyssey. Se bem que não é novo isso aí. Desde XY tem essa personalização.
Ah, mas ela tá mais aprofundada agora. Tá bem mais...
Não, agora tá bem melhor. Em Sword, em Sun & Moon é meio...
Tá lembrando... Não, não vou dizer que tá lembrando Skyrim, mas tá quase.
É verdade. Daqui a pouco você vai mudar assim no começo tudo.
Parado do acampamento eu também gostei. O pessoal, eu acho que eles não gostaram muito desse negócio de interação com Pokémon. Mas eu acho legal por causa do fator happiness. Eu acho como é legal como a cada jogo eles vão explorando cada vez mais a felicidade do Pokémon, né? Primeiro você só tinha lá, tinha o cabeleireiro, você podia dar comidinha, depois veio os torneios. E aí agora você pode até brincar com seus Pokémon, sabe? Eles estão realmente virando uns bichinhos, né?
Bichinho de estimação.
Na primeira temporada, eles eram tipo, na primeira geração, eles eram muito tipo máquinas de matar e só.
É, realmente.
Aí na segunda geração você tem aquele elo um pouco mais forte do Pokémon andar atrás de você lá. Aí na terceira geração você tem os contests, na quarta geração exploram melhor os contests. Aí na quinta geração do Black White, eu sei que eles têm aquela parada de você levar eles pra ir no cabeleireiro também. Eu sei que tem na segunda geração isso, mas na quinta ficou mais da hora. Você leva eles pra fazer massagem, dar comidinha, você brinca com eles, você faz os contests lá com eles. Então, depois tem as exposições no XY. Então, sempre você vai criando um elo mais forte com os Pokémon e vai deixando... Não que deixando a batalha mais de lado, mas você vai acrescentando algo além de só batalha e IV.
Exatamente. Entendeu? Uma coisa então, que eu queria comentar é que você pulou só Ilu de novo.
Eu pulei o quê?
Sol e Lua de novo.
Mano, eu não gosto de Sol e Lua, eu não joguei, eu não sei.
Mas assim, não, eu entendo. Mas assim, eu vou te mostrar depois, que eu consegui rodar o Sol e Lua aqui no PC.
Eu não consegui.
Tem uma coisa do Sol e Lua chamada Pokémon Refresh. Basicamente, independente de onde você esteja, você pode ligar o Refresh, aí aparece o Pokémon lá que tá na frente... Aí você pode dar carinho nele, dar comidinha pra ele.
Ah, então,
Ai, que susto.
Que susto. Desculpa.
Tudo bem.
Ah, então é parecido com o que tem no Sword Shield. Só que um pouquinho mais aprofundado, que agora você faz comida, cara. Você faz comida pros Pokémon. É uma coisa que a gente viu tanto tempo no anime e nunca teve nada no jogo. Olha que legal.
É, velho.
Aqueles momentos que o Ash soltava todos os Pokémon assim, eles começavam a brincar tudo junto, daí o Brock fazia...
Ai, cara, tão gostoso. Era tão legal. Quando...
O Brock fazia comidinha pra eles e a gente via eles interagindo. Cara, que coisa
era
da hora.
Era tão bonito, então... velho. Isso agora a gente vai poder fazer também, mano.
Pontinhos pro Pokémon Sword Shield aí. Mas agora vamos falar então do anime. Ash ganhou a Liga de Alola. Comentários.
Eu esperei tanto por isso.
Todo mundo esperou.
Eu estou tão feliz.
Cara, eu achei engraçado e só ok. Tipo... Assim, eu não me espantei muito porque tipo eu já não ligava tanto assim pro anime de Pokémon. Então tipo, ah, que legal, Ash ganhou uma Liga, né? E, tipo, só isso. Não senti nenhuma empatia.
Se eu te falar...
Eu não senti muita empatia.
Se eu te falar o que eu fiz quando eu assisti o episódio, você acredita?
Você ficou pulando no sofá igual uma criança.
Não, eu chorei.
Ah, Lusca, por favor.
Eu tô te falando, eu chorei.
Cara, olha, eu tenho um problema. Tipo assim, eu tô jogando Mario Galaxy bastante agora. Eu comprei meu Wii, né?
Inveja.
Eu choro muito escutando a música da Good Egg Galaxy. Então eu não te julgo por você chorar assistindo o Ash vencer a Liga. Mas tipo, cara...
Não foi dele vencendo a Liga. Porque a batalha... No...
Não, vamos lá, do começo. Vamos do começo. A Liga em si. A Liga em si não foi boa, vamos ser sinceros.
Foi razoável. Não foi a melhor, mas não foi a pior.
Tipo assim, olha, a Liga foi muito amadora, mas quando a gente lembra da Liga da terceira geração de Hoenn, que foi muito amadora também, e da quinta, essa aí não fica tão feia. Mas ainda assim, foi uma
assim,
Liga muito amadora.
Outra, ela tinha todo o potencial, ela tinha um potencial gigantesco pra ser a pior.
Tinha.
Não foi.
Não, sabe, mas não tem como. Não tem como ganhar de novo, cara. Não tem como ganhar de novo.
Nossa, que liga horrível.
Horrível.
Tava...
Os Pokémon do Ash.
Mas...
Tava... Mano, dá uma sensação, assim, das duas. Tanto a nova quanto essa, dá uma sensação de que foi rushada. Só que essa aí, pelo menos, teve um pouquinho de trabalho dentro dela. Porque, tipo, o Nova, cara, como que o Ash vai pra Liga? Tipo, sem ter nenhum Pokémon na terceira forma, tá ligado? Não tô falando de você ir pra Liga sem todo mundo no máximo.
Ele tinha um Pokémon na terceira forma, sim. O no Fezante tá aí.
Sério, o Fezante.
O Fezante e Livani.
O Livani. Ah, o Livani é outro também. Tipo, é igual um Butterfree o Livani, cara.
Ai, cara. Não. O time do Ash... Não. Tinha um Krokorok. Krokorok compensa.
É o único. Mas... É o único e decente lá. E ele capturou direto com um Krokorok, se não me engano.
Não, ele capturou como um Salandit ainda.
Ah.
Ele que evoluiu rápido.
Ah, sim. Ele evoluiu sozinho, porque se depender do Ash, ele não ia evoluir lá em Unova. Porque, meu Deus do céu,
velho. Ele tinha um Pignite, um Snivy, um Oshawott, um Boldor?
Não, o Boldor, ok. Agora, mano, Pignite, Snivy e Oshawott. Deus do céu! Nunca, não teve uma que foi tão... Tudo bem, né? Primeiro tinha Charizard, Bulbasaur e Squirtle, ok. Né? Mas ele tinha também... Ele rotacionou bastante. Ele tinha Mankey, tinha Kingler. Entendeu?
Ele tinha Kingler que evoluiu na Liga.
Kingler que evoluiu na Liga, ele tinha o Mucky, Que mais?
Tauros.
Tauros, então.
Tá certo que eu acho que ele não usou o Tauros na Liga, ele usou só na Liga Laranja.
Ele usou em Jotô. O Tauros ele usou em Jotô. Porque ele usou contra o Gary. Da hora que a luta fica.
O Tauros foi louco.
Aí, ó, daí na segunda geração ele teve ele teve a Bayleaf, que evoluiu pra segunda forma pelo menos. Ele teve. O Totodile ficou na primeira, né, cara? Que merda!
Né?
E o Quill. E o Cyndaquil também!
Não, o Cyndaquil, acho que ele evoluiu na Liga de Hoenn, não foi?
Foi na Liga de Hoenn. Mas ele tinha o...
Noctowl Shine.
Ele tinha o Noctowl Shine. Ele tinha outro Pokémon da hora que eu lembro, velho. Chutou, foi... Tinha o Heracross.
Nossa, Heracross ferrado de forte.
Nossa, verdade, tinha o Heracross.
Um Heracross que derrotou o Magma do Gary.
Então, e o Heracross e o Pikachu, que ele pode não ser a última forma, mas ele tem respeito porque o cara tem poder de lendário, praticamente.
Não, o Pikachu do Ash deveria ser considerado um mítico.
É quase mítico mesmo. Daí na terceira geração. Foi muito tipo aleatório. Ele perdeu pra um cara genérico que tinha um Blaziken. Tipo, né? O cara era genericaço. Quer fazer o Ash perder pro Deus Ex Machina, né? Bota qualquer pessoa lá pra ele perder. Faz que nem fizeram em Sinnoh, que por mais que eu não concorde, pelo menos o Tobias ele tinha uma imponência, né?
Não, Tobias é um absurdo da apelação. Eu não sei Tobias como ele é não ganhou. Ah, não, ele ganhou ali.
Não, o Tobias ele devia ter sido desclassificado porque ele jogou Pokémon de tier diferente lá, filho. Só Uber.
É, só tinha Uber. Não, mano. Mas o Tobias não era o único treinador forte daquela liga. Se não fosse o Tobias, o Ash ia perder pro cara aleatório, o figurante aleatório que tinha um Heatran.
Tinha alguém com Heatran?
Tinha um mano com Heatran na liga de Sinnoh.
Ah, o segundo lugar, né?
Não sei se é o segundo lugar, mas tinha...
Eu acho que é o segundo lugar, o Tobias ganhou de um Heatran.
Mano.
Mano, os caras foram pra Sinnoh só com lendário, tá ligado? Eles fizeram direitinho o jogo. Eles foram capturar todos os lendários primeiro e depois foram pra liga. O Ash fez ao contrário, pô.
Ai, meu Deus, que horrível.
Eu tenho certeza que o Tobi deve ter um Cresselia lá também. Cresselia, Jirachi.
Só pode, mano. Então, continuando. A Liga de Nova foi horrível. Agora, defendendo a Liga de Alola. Ela tinha todo o potencial pra ser horrível, porque, tipo... Os personagens que estavam na liga não são treinadores com muita experiência.
É uns mano muito aleatório, a liga não é boa, a primeira vez da liga.
Ah, sim. Não mano muito aleatório, tá ligado? Tipo, são os protagonistas. Mas eles não têm uma experiência muito grande como treinadores. A grande maioria.
É, e tipo, não, essa liga também, tirando o rival do Ash, que eu esqueci o nome dele agora.
É, Gladion.
Tirando o Gladion... Não teve nenhum personagem que realmente mostrou potencial. Porque quando...
Kiawi.
Tá, teve o Kiawi. Mas tá dizendo assim, você lembra que nas outras temporadas do Ash, ele sempre acompanhava tanto o rival dele e você acompanhava mais um outro personagem que tinha, que era muito, mas muito forte, assim? Por exemplo...
Então, esse personagem, sabe quem é? O Hal.
Quem?
O Hal.
Não conheço, não tô entendendo.
O neto do Hala.
Ah.
O cara do Alola Pikachu, do Alola Raichu.
Ah, tá.
Tem ele, mas tipo, ele perdeu o Decidueye dele pro Rowlet. Então.
Então, porque ó, em XY você teve o Sawyer pra criar um contraponto legal, além do Alan tinha o Sawyer, que era muito da hora. Tinha mais um ou dois personagens bons lá também, que eu não me lembro. É, eu lembro que na Liga de Sinnoh teve aquele cara que ele competia tanto nos torneios quanto nas batalhas também. Aquele que era músico, era um...
Nas contestes.
É, ele era um bardo, eu não lembro. Ele tinha um Rose Rage.
Nossa, aquele cara era muito legal. Eu
se o Ash perdesse a Liga, tinha que ser pra aquele cara e não pro Tobias.
Não, aí se ele ganhasse, se ele perdesse pra aquele cara ia ser um mito.
Não, porque eu teria mais respeito, porque é um cara que se acompanhou junto. Teve aquela menina lá também dos torneios, que era amiga da Dawn, que ganhou os torneios, a Ruivinha.
Aham, uhum. É. Que tinha um Gallade também.
Tinha um Gallade. E fora ela, tinha o próprio Drake também. Não, o Drake é de Hoenn.
É da Mai.
É da Mai.
Drake de Hoenn.
Então, mas tinha o Drake também.
Eu sempre crushei o Drake e a Mai. Sempre.
Todo mundo crushou. Mas fechou ou não fechou o chip?
Não sei.
Ah, fechou, cara. Que Pokémon eles não mostram esse tipo de coisa, mas fechou.
É, não mostraram o beijo da Serena com o Ash.
Mas aconteceu.
Aconteceu antes que alguém comente Que não, que foi na testa.
E tem a Dawn e um outro cara também. Tem a Dawn e aquele menininho lá, de meio cabelo castanho, que tem um epoleão.
É, ai, castanho?
É castanho puxado pro ruivo.
É, você falou em epoleão, achei que era o loirinho.
Não, o loirinho é o Barry, cara. O Barry não tem nada a ver. O Barry também, cara. O Barry não é rival, mas ele também aparece e é um treinador relevante.
Né?
Tem aquele cara também que tem o... Que tinha um Slow King. O cara que tinha um Slow King também. Que ele era meio gênio, assim.
Ah, sei.
Então, tinha ele também. Então, tipo, todas as temporadas apresentavam personagens um pouco mais fortinhos, assim. E a Lola não teve.
Não, a Lola teve, mas assim... Comparado a experiência... Eu digo experiência e não força, vai. Experiência... Não teve muita gente, porque, tipo... Começando que... A Lola é uma liga nova.
Tem esse problema também, mas
tem que tem que explicar todo o conceito da liga de Alola para as pessoas realmente entenderem que ela é relevante.
Então, é que aquele negócio... Você fala que a liga de Alola é nova, todo mundo já pensa... Criar uma liga só para Ash ganhar.
Uma coisa que o Ricardo falou... Acessem o canal... como é que é o nome do canal dele? Autista Pensante. Uma coisa que o Ricardo falou pra mim. O Ash ganhou uma liga criada por um cara que perdeu o encanto. Isso é genial.
Assim, ah, não ganhei a liga de canto, agora eu vou fazer minha própria liga com jogos e prostitutas.
Ele ganhou. Melhorando ainda a situação. Ele ganhou uma liga recém-criada, a primeira edição da Liga de Alola. Feita por um cara que perdeu o encanto pro Lance.
Ô, oh, mas o Lance era da hora, pô.
Não, 3 Dragonites também é feio.
3 Dragonites level 60.
Nossa, que... Tá até agonia, tá ligado? Às vezes dá até um desânimo, assim, batalhar com isso.
Não tem Ice Beam, que o PP do Ice Beam acaba, fi.
Então, continuando explicando sobre a Liga de Alola. A Liga de Alola foi criada pelo Kukui. Ela era a primeira edição e meio que acho que essa edição queria trazer as pessoas para tornar, criar treinadores dentro de Alola, porque não tinha muitos treinadores, porque o desafio da ilha, eu acho que assim, por mais que tem que ser um treinador para poder fazer o desafio da ilha, mas eu acho que o desafio da ilha não é uma pegada muito de treinador, entendeu? Para quem realmente quer batalhar, porque a grande batalha que você tem no desafio da ilha é contra os Kahunas, lembrei o nome dos guardiões, é Kahuna, e contra os Totens, só. E você ganha um cristal.
Esse negócio da parada de Alola lembra muito as Ligas Laranja também, né?
Tipo, lembra bastante as Ligas Laranja.
É um povoado muito simples, muito pouca gente, entendeu? Eu não sei se aparece muita gente, né, que o Ash conhece, no cast de personagem.
É. Explicando como que funciona. A primeira fase é um Battle Royale. Um Battle Royale, cara. Isso nunca aconteceu.
Cara, não tem como ter... É que assim, a peneira inicial, que é a coleta das insígnias, não tem como ter, né?
Exatamente, infelizmente. E não precisa... E o treinador, isso tá nas regras, não precisa ter completado
os desafios.
O desafio. Tanto que o Hal participou. Também, isso é uma prova viva. O Hal participou. O Hal mal conseguiu derrotar o Hala.
Isso tá entrando num assunto que eu não conheço, mas tô só ouvindo.
O Hala é o primeiro guardião, basicamente. O avô dele é o primeiro guardião, ele mal conseguiu derrotar ele e foi pra liga.
Ah, justo. Mas então...
E perdeu pro Rowlet.
Mas aí o que acontece? Cara, tirando isso, a luta final... Do Ash contra o Gladion, ela foi boa.
Foi, sensacional.
E tudo mais. O embate entre os dois Rock Ruffs lá, dos dois...
Lycanroc.
Dos dois Lycanroc foi muito da hora. Tudo bem que spamaram o Rock, o Stone Edge até não dar mais.
É aquela coisa. O Gladion, ele jogou os jogos, tá ligado? Porque você spamou um golpe só nos jogos também.
É, mas não mais de 5.
Ah, mas aí você tem que relevar que é um anime.
Ele botou um PP Max ali no Lycanroc, só pode. É.
Mas eu acho que a estratégia do Lycanroc do Gladion é sensacional. Ele deixa...
Ah, de
usar. Ele deixa os...
Ele deixa o cara vir e dá o counter.
Então, tipo, mano...
Não, sim, foi da hora. A luta foi legal, como eu te falei. Foi muito melhor que as temporadas. É claro que, tipo, né... A galera não tá mais naquele feeling de tipo, ah, o Ash ganhou, tipo, ah, ok. É, assim, eu acho que o Ash ganhou essa liga porque realmente o público, essa liga foi muito infantil, essa temporada foi muito infantil. Então criança, a criança quer ver mesmo o Ash ganhar, tá ligado?
É. É porque assim, quando o Ash perdeu em XY, tinha, fizeram, acho que comentaram, acho que o próprio estúdio comentou que ué, Pokémon...
Era pra ele ganhar.
Que o Pokémon, não, era pra ele ganhar, tinha tudo pra ganhar aquela liga.
O Alan decidiu do nada, ele acordou de manhã um dia e falou, vou coletar as insígnias. Vral! Ele sai voando com o Charizard X dele por todos os ginásios, sabe? Speedrun mesmo.
É,
ele,
mano,
bota fogo no ginásio, pega insígnia. Bota fogo no ginásio, pega insígnia. Ponto, cheguei na liga. Última vaga foi dele.
Última
caiu
vaga.
Caiu justamente.
Na chave
o
do
Ash. O chaveamento deu certinho. Pá, lá no topo. Primeiro lugar.
Ah, mano.
Ai, cara. Eu senti muito mais, assim, é, nossa, mas enfim.
Foi uma decepção muito grande.
Né, saindo de XY, a gente foi pra Lula. Cara, uma coisa que não tava na pauta, mas que foi liberada recentemente. Você viu o novo design do Ash?
Em sortir?
É.
Ai.
Não é oficial, vale lembrar, não sabemos se é oficial.
É.
No momento que esse podcast saiu, já vai ser oficial, mas a gente tá gravando isso um dia antes de sair o anúncio mesmo.
Cara, tá muito bonito.
Cara, assim, tá. Os olhos grandes, assim, estilo anime, me deixou. Tudo bem que é um anime, mas os olhos estão muito maiores e muito mais brilhantes, assim. Uma coisa meio tímida.
Mas você vê, tipo, você vê menos infantilidade no
Ash.
Não,
você vê. Infantilidade ainda tem, mas o traço, pelo menos, ele é bem feito. Porque o Ash de Alola era todo torto. Agora, ele ainda é infantil, mas ele é um traço mais bem definido. Ele ainda tá com aqueles risquinhos no rosto muito, muito forte, mas, sabe, incomoda. Parece que tá cortado, que é uma cicatriz, não sei. Lembra os risquinhos que o Naruto tinha no começo? Que eu não sei porquê, mas eu não me lembro que lá pro final do anime, no Naruto, você não prestava tanta atenção naqueles risquinhos no rosto dele. O do Ash tá muito forte.
É porque você esquece.
Não, mas eu acho que eles deixaram mais curtinho, mais apagado. Do Naruto...
Não, realmente, quando ele tá adulto, ele meio que fica quase sem.
É, então, nesse Ash não, cara, ele ficou muito forte. Tipo, quando você pegar da primeira temporada, ele não era tão forte assim, ele sempre seguiu uma linha, depois ele ficou, tipo, nossa, parece um bigode aquilo. E continuaram, fora o cabelo dele também, que tá mais arredondado, não tem aquelas pontinhas spike assim, estilo Cloud, de Sora, tá mais arredondadinho. Então ele ainda tá infantil.
Ele tá infantil, mas eu acho que eu não reclamo de ele tá infantil.
Tá bem feito. Quando falaram do C de campeão no boné, eu achei ok. Eu não sei se o Ash...
Não.
Eu não sei se o Ash vai ser protagonista ou se ele vai ser, por exemplo, tutor daquela menina.
Ah, outra teoria. É uma menina?
Não, é uma menina. Tem presilho no cabelo, cara. É uma menina.
Ok.
Pode ter... Eu tô confirmando aqui, ó. Um dia antes, vocês vão poder depois falar se eu errei ou não. Mas tem uma presilhinha no cabelo ali. Se aquela imagem oficial é uma menina, pode ter certeza.
Ok.
Não, e você? Você acha o quê?
Que é uma menina.
Eu também. Não, eu tô dizendo que é uma menina, você eu não sei.
É uma menina, eu acho que é uma menina. Porque,
eu também acho que é uma menina.
Sei lá, tipo, por mais que pareça realmente um garoto, não sei, tem uma cara de ser uma menina.
A roupa, ela tá muito neutra, não dá pra ter certeza. Mas aquela presilha no cabelo entregou, cara, é uma menina, certeza.
Acho que nem a presilha. Se você for olhar a imagem que tem só do rosto, se o olhar dela... Passa a sensação de ser uma menina mesmo. Tem um... Ela...
Ah, mas criança tem rosto todo igual, cara.
Você, outra coisa, falando em rosto, o sorriso do Ash, não sei, parece uma coisa muito mais confiante que foi em Alola.
É, Alola ele tinha um sorriso retardado. Ele era uma criança abobalhada em Alola.
Ai, meu Deus.
Por isso que eu tô te falando, esse design ele tá muito melhor.
E a roupa dele, por mais que todo mundo tá falando que é o pijama que ele usou em um episódio lá.
Não, eu vou defender aqui, porque...
A roupa dele tá muito boa,
cara,
entendeu?
Como eu senti falta daquela jaquetinha com a lapela levantada, com a gola levantada.
Nossa senhora!
Nossa, eu senti muita saudade disso. Nossa, eu já fico imaginando de novo aquela sensação do Ash virando o boné assim pra jogar pokébola. Ah, pelo amor de Deus, tem que voltar isso.
Ah, não, eu queria muito ver ele virando o boné pra fazer o Z-Move, mas não teve.
Eu acho que... Sword Shield, assim, é claro que a Alola foi muito bom em questão de lucro, porque assim, de criança viu. Mas assim, pra nós que gostamos de uma coisa um pouco mais diferente, eu acho que nenhuma temporada vai superar XY, exceto pelo final.
É, certo, pelo final.
Sword Shield vai superar muito a Alola. Vai ser bacana de acompanhar um pouquinho.
Não, Alola, eu boto muita fé em Sword Shield. Muita mesmo, porque, cara, o que você vê do jogo, você joga direto pro anime, assim. Tem gente que tá especulando que a liga dele, ó, depois do arco de Alola, ele vai representar uma empresa dentro do negócio, por causa que ele é campeão.
Não, isso não é cara do Ash, não vai ser. Não, o Ash, ele vai virar um cara que vai sair pelo mundo viajando por aí e...
É, exatamente, eu acho que essa vai ser a proposta do novo anime. Uhum. Tipo, ele não vai se focar só em Galar.
Talvez ele até viaje com a Serena por aí.
Quem sabe?
Pra, tipo, falar, gente, eles realmente... Tipo, daí eles dão aquela dica, tipo, eles fecham o chip sem mostrar beijo, sem nada, mas tipo, gente, realmente foi um beijo e eles estão juntos, tá ligado?
Né?
Mas eles ficam viajando por aí, entendeu?
A questão é outra coisa.
Ou se não... Aí é uma outra teoria muito mais avançada. Do Ash ser, tipo, na região de Sword Shield, ele ser um tutor, tá ligado? Ele é um aprendiz de professor, igual o Gary foi, mas ele sair por aí como tutor daquela menina, tipo, ajudando ela, né? Igual o Brock foi pro Ash, só com uma pegada mais Gary aprendiz. E aí, no final do anime, ele vira professor, que eu acho que o Ash tem jeito pra ser professor.
Manjo. Cara...
Eu gostaria.
Vai ser sensacional. Só digo isso.
Sim, vai ser Sword muito Shield. Bom, cara.
Esse anime novo.
Tanto o anime quanto o jogo, eu tô esperando muita
vai
coisa.
Ser, esse anime novo vai ser uma volta ao mundo, com certeza.
E aquilo que eu tô te falando também, eu acho que... O jogo tá indo pelo rumo certo. Tá se renovando, trazendo coisas novas.
Frustrou.
E por mais que eu
frustrou com o negócio.
Não, é frustrante, mas tem que ser, cara. Quer saber de um negócio aqui? Tem que ser frustrante. A gente tem que esquecer as coisas que aconteceu lá atrás e pensar nas coisas novas. Tem que renovar. Eu acho que... O pessoal reclama muito que Pokémon fica requentando a região de Kanto pra tudo e fica enfiando Kanto em tudo, mas na hora de tirar National Dex aí ninguém chora. Não, vamos tirar National Dex sim. Vamos tirar National, vamos compensar em coisa nova. Eu quero Pokémon novo, eu quero coisa nova.
Hashtag sem National Dex.
Hashtag sem National Dex.
Não sou desse, é não sou a favor disso, mas concordo que você está certo. É porque eu gosto, mano, é que assim, eu nunca fui de completar a National Dex. Tem gente que fala, não, esse aqui tem todos os Pokémon, cara. É que assim, o meu negócio é competitivo, entendeu? Acho que se eu fosse...
Ah, mas aí tem o Showdown.
Se eu fosse...
O Showdown tem todo mundo, pode ficar
exatamente,
tranquilo.
Exatamente, o Showdown tem todo mundo, então... Só que, não, mas eu quero jogar o competitivo do console. E como nas regras não pode usar Pokémon de outra região, eu caguei.
Exatamente. Mas é isso aí então, pessoal, o papo foi esse. Espero que tenha mais podcast. Foi divertido, Red. Lusca.
Foi. Para. Você vai se acostumar um dia.
Eu vou me acostumar. E, por favor, pessoal, digam aí o que vocês acharam. Mande seus comentários, eu vou marcar aí embaixo o e-mail certinho pra vocês mandarem, ou na seção de comentários mesmo. E aí a gente volta pra outro papo sobre outra coisa, jogos, animes e tudo mais aqui no Projeto Desumilde.
Falou, gente. É nóis.